4:08. Aí a música que marcou a vida da Cenira. Torce Vitória com Eliana Ribeiro. É isso, Cenira?
É
marcou
isso.
Sua vida?
Marcou.
É?
Uma fase bem complicada, né? Essa música eu tinha sempre comigo.
Tá certo, ela não falou pra nós e o Elton que realmente foi inspirado por
e
Deus,
ela,
né?
E por coincidência, né?
Sim, uma coincidência.
Lembrei até do João Lobo, que a gente cantava junto.
É uma providência, na verdade, de Deus. Providência de Deus, né? Você sabe que tem alguns recados pra você aqui, posso te falar?
Pode.
Olha só, a Joana Stout, ela diz lindas e abençoadas pra nós duas.
Linda e abençoada você também.
Tá certo. A Ivone Porfírio diz saudade, pra você agora, saudade de você. Que bom saber que está bem e que Deus te abençoe. Olha só que legal.
Mimosa, obrigada. Um beijo para você.
Né?
A Ivone.
Vamos ver. Tem mais recadinho aqui de quem que é. A Sueli, mãe do Matheus, da comunidade Ruá, disse que trabalhou com a Cenira lá em 89, na Escola Aurora. E ela mandou um abraço e que Deus a ilumine.
Sueli, um abraço pra você, Sueli. O Matheus deve estar um moço já, né?
Não, o Matheus é o responsável, fundador da comunidade Ruá, que tá cada dia mais
crescendo,
né? Sim, eu sei.
Nós tínhamos criança pequena, eu tinha o meu, tenho 28 anos. Em 89, né?
Então, já tá tudo crescido, né?
Crescido, nossa.
Então.
Um beijo pra você, Sueli.
Já
saudades
daqueles recordando,
tempos,
né?
Lembrei. Viajei no tempo agora.
Que bênção. Obrigada, viu, Sueli? Ô, minha amiga Cenira, você falou que se apaixonou pelo Beto, se casou, teve 3 filhos. A vida continuava. Dois filhos. E a vida continuava até que um dia aconteceu algo na sua vida em relação à sua saúde. O que, que foi que aconteceu, Cenira?
Bom, foi em dezembro de 2012, eu fazia tempo que eu não fazia os exames de rotina, e eu sentia que alguma coisa estava errada no meu corpo. Mas como eu já tinha feito cirurgia plástica, achei que era alguma coisa assim, né, que não estava certo. Aí eu comentei com o meu marido, foi com o Beto. E o Beto, não sei, guiado por Deus, porque eu ia na médica, não tinha agenda, eu tava na médica, não tinha agenda, e na outra médica, não tinha horário, e o Beto falou, não, mas nós temos que ver isso agora, era final de ano já. Aí tem um médico que é meu amigo, muito querido, doutor Damasir, que vem direto ali, nosso amigo, vem tomar um chimarrão com a gente, e ele comentou com o doutor Damasir, e o doutor Damasir já indicou uma médica para mim, e eu já fui ver. Quando fui fazer o exame, até eles arrumaram um horário fora do horário no CDM. Já era 8 horas da noite quando fui fazer esse exame de punção.
É?
Foi. Porque foi assim, foi, parece que foi conduzido mesmo, que não podia mais esperar. Aí quando fez, aí no outro dia, daí alguns dias eu ia viajar para o sul. Tinha um casamento do meu sobrinho, dia 6 de janeiro, e ia sair o resultado do dia 6 de janeiro. Daí eu falei, bom, agora eu vou viajar, quando eu voltar de viagem, do casamento, das minhas festas, daí eu venho buscar. Eu disse, tudo bem. Mas quando eu estava lá com a minha família, foi, não sei, eu fiquei sabendo depois das festas, mas o meu cunhado, Hernani, foi chamado lá, o médico falou com eles que o negócio meu não era pouca coisa, que ele ficou, queria falar comigo, que tinha que ver isso de imediato. Aí ele ligou, o Beto estava na Argentina pescando com os guris, que já tinha acontecido o casamento, tudo, e ele estava na Argentina, foi depois do casamento, na Argentina, quando ligaram para minha irmã que estava acontecendo, que isso tinha acontecido. Minha irmã e a família toda desesperada, eu não sabia nada. Eles chorando para os cantos, eu não sabia de nada, sabe? Eu parecia uma tonta lá, e todo mundo. Aí, quando o Beto chegou, olha ver como é que são as coisas. O Beto estava pescando, e eles eram para voltar num dia, um determinado dia. Quando foi lá, faltavam uns 4 dias para terminar a pescaria, o Beto falou, eu não quero mais ficar aqui. Uns 2 dias, eu acho. Eu não quero também, né? Eu não quero mais ficar aqui, enjoei e vou embora. Quando ele chegou, daí contaram para ele, ele veio me contar, ele veio me falar. E ele chorando falava para mim. E eu ria. Ele olhava para mim.
Ué, mas você não ficou impactada?
E eu ria. Ah. E eu falei, eu quero voltar ao tempo. Eu disse, meu Deus, a única coisa que eu pensava assim, eu queria voltar aquele tempo, eu queria voltar. Eu não queria que aquilo estivesse acontecendo. Tá, mas eu, todo mundo muito, assim, abalado. Todos da família, minhas irmãs, meus irmãos, todos abalados, todos sofrendo bastante com isso. E eu me fiz forte.
É?
Eu me fiz muito forte. E eu nem pensava nisso, como se fosse uma coisa qualquer.
Meu Deus, não, que coragem!
Não, eu não podia me desesperar, porque o desespero já estava lá, né? Se eu caísse, né? Aí meus filhos vieram da pescaria dias depois. Aí o meu marido, o Beto, falou para os guris, para todos os meus sobrinhos, né, para os meus filhos, que estava acontecendo aquilo. Eu lembro muito bem que nós estávamos na sala da minha mãe, e o Felipe, meu mais novo, ele se debruçou no sofá, batia os pés e botava a mão na cabeça, mãezinha, com você não, mãezinha, com você não. E o Vinícius desesperado para lá e para cá. E eu falei, bom, agora eu tenho que mostrar para eles que não é assim que se enfrenta uma situação, né? Com desespero, com, né? E fui forte.
E você foi forte.
E eu fui forte.
Sim.
Aí depois que eu ouvi tudo que ele falou, né? Que comigo não, que não podia acontecer, e eu me fiz forte, daí teve uma festa depois do aniversário de um sobrinho meu, um sobrinho neto meu, da minha irmã, a gente foi na festa, como se nada tivesse, eu já sabia, todo mundo vinha falar comigo, uma prima minha veio me mostrar, me dando força, que ela também teve esse problema. E daí passou, e daí nós já começamos a correr atrás, fomos para Santa Maria, minha irmã, antes de eu saber, já tinha ligado para Santa Maria, para um médico, bam, lá em Santa Maria, que tinha feito cirurgia nessa minha prima, e que tinha dado tudo certo, nós fomos para lá. Mas o Beto, na cabeça dele, queria me levar para Barretos. Ele disse, lá em Barretos é a referência, é lá que eu vou levar a Zenira. Aí, viemos para cá, fomos lá, mas ouvimos o médico, tudo, e ele até me ironizou, sabe? Ele pegou quando me tocou embaixo do meu braço, estava cheio de gangue. Ele disse, isso aí já é crônico.
Ai, meu
correr.
Deus.
Não precisa nem correr mais, porque já está... E eu nem assim me...
Não sei,
claro que eu ouvi aquilo, não gostei de ouvir aquilo. Porque nada, eles não falavam nada para mim assim que pudesse... Ah, porque
te ajudar, né?
É, porque é pouca coisa, isso não é nada, não, ninguém falava nada. Saímos de lá, fomos para Palmeira e viemos embora. Palmeira é minha cidade, da minha mãe, né? Do meu pai. Aí fomos, viemos para... E já viemos embora para Dourados. Aí viemos para cá. Eu, Beto, Vinícius e o Felipe. Aí, na viagem, assim, o Beto se estressou com o meu filho mais velho, porque ele veio dirigindo e o Beto tem que ser muito certinho, né? Não pode fazer nada errado. Se fazer alguma coisa errada, ele já... E o mole gritou muito com o Vinícius. Aquilo me chocou, sabe? Eu vim para casa, fui pro banheiro e eu tava chorando muito. Eu pensei, meu Deus, agora sim, se eu faltar. Né? Daí, naquele momento, que eu não queria que eu morresse, aí morrer. Aí, nisso que eu estava chorando, o Felipe entrou no banheiro. Eu falei, mãe, você está chorando assim, filho? Eu estou chorando, mas não é por causa da minha doença. Fique tranquilo, porque a mãe não vai morrer disso. E nada de vocês chorar. Eu quero vocês fortes, porque quando eu precisar de vocês com tratamento, não sei como é que vai ser, se eu fraquejar, vocês têm que estar fortes do meu lado, me dar força. Não quero... E vocês continuem a vida de vocês. Vocês estão de férias. Vai tomar tereré com os amigos de vocês. Vão fazer churrasco. E a partir daí, esse guri parece que criou alma. Ele ficou forte. E daí, toda vez que eu ia fazer um exame, todo mundo sempre dizia, tá tudo bem. Aí fomos para Barretos. Tudo foi muito rapidinho, sabe?
É.
Tudo. E fomos para Barretos, mas eu assim, não estava pensando na gravidade do problema ainda, sabe? Eu sabia, quando eu fui para Barretos, que eles começaram a dizer, acho que vai ter... Aqui em Dourados falaram que é para mim tirar toda a mama, que eu tinha que tirar tudo, porque já estava tudo contaminado, meu braço, tudo, gânglios, tudo. Nós temos 22 linfonodos no braço. E estava com... Depois que foi feito o exame, dos 22, tinha 21 contaminados e um no grau 2 já, né? Mas enfim, resumindo, eu vim, comecei a fazer, daí comecei a demorar muito, fazer em Barretos, tinha que fazer todos os exames novamente, ia demorar muito, e eu já não estava afim de esperar mais nada, já tinha esperado muito, e o Beto também. E o Beto de lá já, assim, pegou o chão para o hotel, e nem falou nada para mim, vamos embora, e eu já falei, Beto, eu não queria vir, você me trouxe, agora que você vai me levar de volta, eu tinha marcado que ia fazer lá, né?
A cirurgia. Certo.
Aí ele tatuou minha mama, tudo, que aqui iam tirar tudo, lá eles iam tirar só, né? Daí disse assim, talvez com o tratamento não precise, e vim para cá. E em seguida, o Beto, na viagem, acho que começou a ligar pro amigo dele, que é irmão do doutor Haroldo. Trabalha no banco, o doutor Haroldo é oncologista.
De Dourados, né?
Quando eu cheguei de manhã, de madrugada, quando foi a 1h da tarde, eu estava sendo consultado, doutor Haroldo.
Que é um bom médico,
que
né?
Nossa.
Ele é o médico, né?
Gente, eu tenho uma fé
médico.
Naquele moço. Ele é um moço, parece um guri. Quando eu ia fazer cirurgia, ele vinha assim com aquela massa e assim, mas o que esse menino está fazendo? Eu assim assustava, né?
Parece e foi um... ele que fez?
Ele que fez. Doutor Namatira acompanhou a cirurgia, ele fez tudo certinho, mas não quero perder o foco que eu estava falando. E aí a gente já começou, já foi feito... Não, primeiro eu fiz a quimioterapia. Aí veio... O tratamento todo meu veio de Barretos. A imunohistoquímica, que eles dão o nome do que tipo de tumor que você tem e tal. E daí veio o tratamento e eu logo comecei a fazer. Em seguida, conheci a doutora Viviane, que é uma pessoa maravilhosa também, que, nossa, me acolheu, me tratou super bem, sempre aquele sorrisinho dela, sabe, também servia. E eu sabia que não era pouca coisa, mas eu sempre pensava assim, Deus é que sabe. Deus está no comando. Quando me perguntava assim, eu não vou me preocupar. Deus é que sabe. Deus está no comando. Se é para mim ir, eu vou. Entendeu? Todo dia tá morrendo gente. Eu não perdi um sobrinho com 32 anos de acidente, vinha vindo na minha casa. Ele morreu precocemente. Foi. Não tinha doença nenhuma. Menino forte, saudável. Foi. Então, eu sempre pensava assim, ó. Que Deus estava no comando. Que Deus sabia que ia acontecer comigo. Por que que eu ia me preocupar? Entendeu? Porque se era para acontecer, que acontecesse. E eu encarei o câncer também como se fosse uma doença qualquer. Eu, na minha concepção, o câncer é como uma doença, como uma diabetes, como um... Tem tantas doenças.
Muitas
por ali.
Muitas doenças.
E que são talvez mais perigosas do que o câncer. Que mata mais do que o câncer. Entendeu? Então, eu pensei, é uma doença, eu vou tratar. Vou torcer que dê certo, né? E deu. E deu certo. Aí, fiz o tratamento todinho, daí fiz cirurgia. Quando fui fazer a cirurgia... Mas eu tenho que falar uma coisa muito importante aqui também para todas as pessoas. Se alguém está me ouvindo, que participou da minha trajetória toda. O quanto eles foram importantes para mim. O quanto
aí que entra a superação, né? Que as pessoas...
Nossa Senhora! As pessoas, assim, me dando força, tantas orações.
Muitas orações.
Todas,
então, aí entra o papel da igreja.
A igreja. Nossa!
Aí que eu queria que você falasse. Qual que é a importância da igreja num período desse da vida?
Nossa, foi a que mais me deu força, né? Porque quando aconteceu isso... Eu já estava, eu estava forte na fé. Era um momento que eu estava bem fortalecida na fé. Eu ia à missa direto, eu fazia quase que missa diária, eu comungava, eu estava bem ligadinha, sabe? Graças a Deus. Porque apesar de você estar na igreja, assim, você tem momentos que você está meio afastada. E naquela época, não. Eu estava
a fé?
Bem... Eu estava com a fé aflorando nessa época. Por isso que eu me confortava. E eu não tinha medo. Porque eu estava com uma fé muito grande dentro de mim.
Que bênção, hein? Entendi.
Ah, eu estava num momento muito, muito, muito bom da minha vida. E daí que eu não... Talvez Deus falou comigo, me fez me dar tranquilidade. Que eu acredito que tenha sido Deus que tenha me dado essa paz. De eu enfrentar toda essa doença, assim... Quem viveu comigo viu que nada assim aconteceu. Eu fazia minhas quimioterapias, ia para casa, aí já vinha visita, a gente já conversava, passava mal. Mas aquilo, cada dia ia ser melhorando, um dia você estava ruim, outro dia não estava ruim, eu continuava indo à missa igual, um dia fui no mosteiro na missa, eu lá, eu meio que disse, duas vezes na hora de comungar, eu passei mal. Olha Nossa. Só. Aí eu fiquei assim, meu Deus, por que que isso está acontecendo? Na hora da comunhão, eu desmaiava. Eu passava mal.
Mas não desistia, né?
Não, de jeito nenhum.
Para você ter uma ideia, olha só o que uma pessoa mandou para você aqui. Mais um recado.
Vamos lá.
Vamos ver. Ela diz, Osair, boa tarde. Que bom ouvir a Senira contar esta experiência de vida dela. Pessoa linda e maravilhosa, alegre e amorosa. Apesar de tudo que ela estava passando, nunca deixava a tristeza incomodar. Fico muito feliz por ter ajudado com um pouquinho da minha luta que ela passou. Uma grande vitoriosa. Que Deus abençoe grandemente. Saudade de você, minha querida. Que é a Ivone Porfírio que mandou novamente esse recado para você.
Oi, Ivone, querida. Um grande abraço para vocês. Vocês sabem que foram vocês que me deram toda essa coragem, essa força. Foi esse povo.
Aí depois tem a Isabel, que é amiga da Senira, mandou um abraço, que ela continue distribuindo esperança, paz, alegria a todos. Ela manda um abraço para Osair e para todos da Rádio Coração. Isabel, muito obrigada pela sua participação. Mandando para você também.
Obrigada, viu, Isabel? Um beijão para ti, querida.
Muito bem, quando são 4 horas e 24 minutos, quadro Superação, você ouviu aí a história da Senira, uma história forte e de muita firmeza da parte dela. Senira, se alguém está nos ouvindo agora, está passando por um problema semelhante, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de esperança. As pessoas estão falando aqui que você é uma pessoa de muita alegria e de muita coragem. Antes, tem uma participação aqui, é do Padre Leão Pedro. Tá mandando um alô para você.
Oi, Padre Leão, tá viajando, Padre Leão.
Olha, ele tá falando assim, olha só. Dia das Mães em 2012, uhum. Ofertei uma flor pra Senira.
Foi, eu tava sentadinha lá no fundo.
Ei.
E ele saiu do lá e foi lá e me deu uma flor. Eu tava bem debilitada na época. E eu tava assim, até com turbante, sem cabelo, né? E ele ofereceu essa rosa pra mim, que foi emocionante. Eu tenho até hoje guardada, viu, Padre Leão?
Que bênção, olha só o Padre Leão te ouvindo.
Fofo, que amor. Amor, eu amo de paixão. Ele é uma paixão.
Tá vendo, padre? Ele é amado na diocese. Oh,
ele é amado. Eu tô esperando você, Padre Leão, pra ir na minha casa pra comer aquela comidinha que você gosta, hein?
Tá certo,
olha
só.
Você sabe o que é, não vou falar aqui, mas você sabe.
Isso mesmo.
Um beijo grande no seu coração. Amo você.
Quem ligou no meu celular, mas não dá pra atender, a dona Berna, que está sempre na sintonia. Dona Berna, muito obrigada pela sua participação. Deus abençoe. Agora sim, Senira, pra finalizar. Qual que é a mensagem que você deixa? Essa mensagem dessa restauração que você viveu e que está muito bem, que está vivendo essa fé, essa esperança, essa coragem. O que que você tem para dizer para a população que nos acompanha agora que você viu que são muitas pessoas, né?
Olha, o que eu tenho para dizer as pessoas que estão passando por essa situação, que já passaram, que não seja um câncer na vida, que seja outros problemas, que eu também passei por outros problemas também, não foi só o câncer, foi com dificuldade com o meu filho mais velho, e eu sempre tive Deus junto comigo, e eu, depois que eu tive meus filhos, eu aprendi o caminho da igreja bem ligeiro, porque daí é só com Deus mesmo, e que não se desesperem, que uma doença, como qualquer outra, é uma doença que hoje ela é completamente curável. Não tem, né? Quanta gente já passaram por isso, já se libertaram. Eu, comigo, nunca passou pela minha cabeça que eu não ia sair dessa. Eu sempre dizia assim, Deus está no comando, Deus está na frente. E a gente, com Deus, a gente consegue tudo. A gente não sofre. Por pior que seja a situação, eu vi minha irmã falar que ela perdeu o filho, e falou assim, até ali no jornal, um encarte que saiu dela, ali ela mandou para mim, que quando a gente está com Deus, forte com Deus, a gente supera tudo. Mas supera mesmo. Não é brincadeira, gente. Segura na mão de Deus. Peça para Deus, que Deus dá uma força, tranquiliza o coração e dá força para a gente seguir em frente. E não tem ruim, não. A gente passa por momentos bem difíceis durante os tratamentos, qualquer tratamento. Muito difícil. Mas com Deus, sempre Deus, você supera. Supera mesmo. E a gente passa, é que nem dor de parto que fala. Passa, passou e acabou. Entendeu? E tem que ser, a gente sempre tem que agradecer. É isso que eu digo para as pessoas, né? Que não se abatam, vão em frente. E que mesmo aconteceu pior, Deus acolhe.
Isso mesmo.
Deus acolhe.
E a mensagem para sua família? Porque a família é o porto seguro, né?
Nossa, minha família, meus familiares não estão me ouvindo, foram maravilhosos. Eu tive que agendar para eles virem na minha casa. Passaram, quando vim, eles vinham, vinha muita gente. Daí eu tinha que dizer, não vem agora, vem depois, porque eu não tenho lugar para todo mundo, não quero que você não fique, não quero que vocês fiquem na minha casa. Meus familiares foram me deram uma força muito grande. Minhas irmãs ficaram diretamente comigo, me cuidaram com carinho. E a minha família, o meu marido e os meus filhos foram a razão é a razão do meu viver, é a minha alegria, é toda essa superação, tudo isso, toda a força, depois de Deus, com certeza é a família, né? Que me cuidaram tanto, meu filho mais novo, ele cortou cabelo, né? Não contei essa parte, mas ele, quando eu perdi o cabelo, ele raspou a cabeça dele.
Para ser solidária, é você?
Solidária.
Que coisa, hein?
Uma paixão.
Meu Deus.
O Vinícius também queria cortar. Eu falei, Vini, não corta, filho. Não precisa, meu amor, não precisa. Mas o Felipe, quando eu já tinha cortado, estava do meu lado ali. Mãezinha, ó, vamos ficar bonito nós dois.
Meu Deus.
Então,
prova de amor, né?
Nossa, amor, então essa minha amor. Família foi o que mais, assim, me alavancou mesmo.
Muito bem, 4 horas e 30 minutos. Tem um pedido de uma música aqui. Segura na mão de Deus. A dona Berna pediu? Foi a mesma que eu pedi? Eu pedi para você com o Jean, né? Eu tinha pedido. Olha só que coincidência.
Hoje tá
tudo providência, né?
É tudo providência.
Então, dona Berna, obrigada. E ela acertou em cheio, né?
Sim.
E ela tá oferecendo para você, Cineira.
Ai, obrigada, dona Berna, e para a senhora, então, para a senhora também.
Tá certo?
Uhum. Eu ofereço para a senhora.
Muito obrigada por ter deixado seus afazeres e ter aceito o convite de estar aqui passando essa força para outras pessoas. Um abraço a toda a sua família e muito obrigada mesmo. E que o Deus continue te iluminando para que você seja força na vida dos outros.
Que bom, obrigada. Eu espero que eu tenha atendido que eu tinha entrado no. Que foi o foco mesmo, que eu não tenho fugido muito, né?
Não, foi tudo certo.
Certinho.
Então, eu fico parabéns.
Feliz, então, porque eu não estou muito acostumada com isso, né? Então, vai que eu desvie. Mas se deu tudo certo, eu fico
deu
super feliz,
certo.
Então, tá? E obrigada, Osaí. Se eu puder ajudar alguém com isso, fico muito feliz.
Já ajudou muito hoje.
Meu filho mais novo falou: com certeza, mãe, quem vai ouvir isso, você vai ajudar bastante.
Sem dúvida.
Ele falou pra mim, ele disse, Felipe, eu vou, será que vou? Será que vai? Será que eu vou ajudar alguém? Disse, mãe, com certeza, mãe, vai. Você vai ajudar muita gente.
E já ajudou. Graças
então,
a Deus.
Um beijo carinhoso pra todas as pessoas que estão me ouvindo. E se eu posso ajudar em alguma coisa, estou aqui.
É a Cineira da Pão e Companhia do Beto, né? Um abraço a todos vocês, a toda a equipe. Uhum. E vai a música pra você.
Tá.
É o quadro Superação, hoje, dia 26 de fevereiro de 2015.